Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, quero mandar um abraço para o padre Wilson Cardoso de Sá, que é o reitor da Teologia de Campo Grande, do nosso regional, que está na escuta, e também a Bruna Teló, que está na escuta aqui também conosco. E lembrando que hoje estamos falando sobre a CNBB, né, da última conferência, que aconteceu de 15 a 24 de abril, em Aparecida, e nós queremos fazer chegar a todo o povo, embora as TVs católicas e outras rádios também, durante a conferência, trouxeram muitas notícias, nós queremos agora trazer essas notícias aqui para o nosso Cone Sul do Mato Grosso do Sul, por isso falamos com o Dom Anuar Batista, e agora vamos falar com o Padre Rafael, que é da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB. Padre Rafael, o senhor me escuta?
Sim, padre, bom dia.
Bom dia. Posso chamá-lo de você? Você é tão novinho, né? Esses dias fui acompanhando a programação e vendo que o senhor é bastante novo.
A aparência talvez seja mais uma aparência de mais novo, né? Mas a gente já entrou na casa do Zenta, como se diz.
Bom, estamos na mesma casa, então. Padre, eu falei um pouco aqui com o Dom Anuar, ele nos trouxe algumas realidades, e eu queria saber, ele disse assim, que 300 bispos aproximadamente, depois 100 assessores, um pouco mais, né, na Assembleia. Qual é o papel do assessor na CNBB, e especificamente participando de uma Assembleia como esta?
O papel do assessor, o nome já sugere bastante, né, o entendimento da sua função. Nós ficamos à disposição para no serviço da CNBB, quando somos convidados, né, tanto os assessores que vêm de diferentes dioceses, ou às vezes são religiosos, ou até religiosas também, e leigos também. Somos convidados a prestar um serviço aos bispos do Brasil, reunidos através da Conferência Nacional dos Bispos, nas áreas específicas para as quais integramos, né? Por exemplo, no meu caso, a área da vida e da família. Obviamente que o assessor, quando está aqui ou durante a Assembleia, ele também é convidado e tem a liberdade também de opinar, de conversar com os bispos sobre outros assuntos, outros temas que estão na pauta. Quando nós vamos para a Assembleia, mais especificamente, bom, a pauta tem uma série de assuntos a serem tratados. Por vezes, alguns desses assuntos tem mais incidências no trabalho de uma comissão ou outra, então aquele assessor trabalha um pouquinho mais, vamos dizer assim, durante o tempo da Assembleia, quando é o caso, né? Pensemos, por exemplo, imaginemos aí se tem aí um diretório sobre a catequese a ser preparado, a comissão bíblico-catequética vai ter um trabalho maior durante a Assembleia, porque tem que encaminhar tudo isso, e o assessor, por sua vez, vai ter um trabalho significativo de apoio em vários níveis, apoio logístico, articulação do trabalho dos senhores bispos e também dos peritos e colaboradores que estão ali, e ele próprio também, como... digamos assim, alguém que está acompanhando um assunto, está aprofundando o tema, dando pistas para o trabalho e enfim, caminhando um conjunto de elementos quando há assuntos que incidem mais diretamente. Quando não há assuntos que incidem muito diretamente na comissão a qual o assessor pertence ou a qual ele serve, ele é chamado também a contribuir, a estar ali à disposição durante a Assembleia para consultas. Os bispos às vezes vêm nos consultar sobre alguns assuntos, sobre alguns temas. Bom, agora, como nós estamos entre dois sinos da família, acontece com frequência que os bispos venham perguntar, fazer alguns questionamentos, tirar algumas dúvidas. Até o momento da Assembleia, nós estávamos aguardando as sínteses conclusivas das dioceses para que nós fizéssemos aqui em Brasília, estamos fazendo, né, a síntese da CNBB para ser enviada a Roma. Então, muitos vinham nos perguntar qual era o prazo, tirar algumas dúvidas, expor dificuldades na elaboração da síntese, ou também manifestar seu contentamento com o trabalho que foi feito na diocese, e por aí vai. Então, os assessores têm, digamos, ficam à disposição, estão ali à disposição para um trabalho que tem múltiplas facetas, né? Um trabalho que vai desde as coisas mínimas, mais práticas, de uma consulta, de uma informação ou de um encaminhamento de um texto, até um diálogo um pouco mais profundo sobre alguns assuntos.
Padre Rafael, e a sua comissão, a comissão que você assessora, que é da Vida e Família, ela é composta de que forma? Ela tem um bispo referencial, depois tem outras pessoas que trabalham? Como se compõe específico?
Isso tem um regimento da Conferência Nacional, né? É bom lembrar para quem está nos acompanhando, não sei se o Dom Anuar já comentou, a CNBB tem um estatuto, que aliás pode ser encontrado no site da CNBB, na parte dos documentos, e tem também um regimento. E esses estatutos e regimento, eles prevêem o modo de funcionamento das diversas comissões, né? Hoje nós temos 12 comissões permanentes e uma comissão especial, a Comissão para a Amazônia. E praticamente em todas elas nós temos 3 bispos, né? Um bispo presidente, que é eleito durante a Assembleia, foi o caso agora, nós tivemos as eleições para a presidência da CNBB, né? Mas tivemos também as eleições para a presidência de cada comissão. E depois o bispo eleito durante a Assembleia, ele indica 2 outros bispos para comporem a comissão. Esses 2 bispos depois serão, então, referendados no chamado Conselho Permanente, que é a instância abaixo da Assembleia Geral, né? Nós temos a Assembleia Geral, que acontece uma vez por ano, que é essa que aconteceu agora em Aparecida, e o Conselho Permanente se reúne 3 vezes ao ano, e que tem uma responsabilidade também de dar certos encaminhamentos daquilo que foi discutido na Assembleia, ou até encaminhar assuntos para a próxima Assembleia do ano que vem. Então, são 3 bispos em média. Uma outra comissão, devido ao tamanho ao volume de trabalho, ela tem, às vezes, 4 bispos ou 5 bispos membros, né? Mas a média são 3 bispos. Então, atualmente, a nossa comissão foi eleito recentemente o Dom João Bosco Barbosa de Souza, atual bispo de Osasco. Até então, era Dom João Carlos Petrini, de Camaçari, na Bahia, que esteve na comissão já anteriormente como membro e se tornou presidente na última gestão. Agora temos como presidente recém-eleito o Dom João Bosco Barbosa. E estamos aguardando a confirmação, porque ele já indicou 2 bispos, mas temos que esperar até o mês de junho para confirmar. Então, são sempre 3 bispos e o assessor. Pode haver, às vezes, mais assessores, depende do volume, como eu dizia agora há pouco, de trabalho. Tá? Mas, de costume, é basicamente um assessor que trabalha à disposição da comissão.
Você relacionou ainda há pouco, citou a questão de peritos, né? Quem são esses peritos que auxiliam a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil?
Então, esses peritos são contatos que cada comissão tem, ou que o próprio secretariado aqui a nível nacional tem, e vai, digamos assim, que ao longo do tempo vai se constituindo aí um cadastro, uma lista de contatos, talvez seria melhor dizer assim, né, de pessoas, e aí vai, digamos, desde membros do clero até, né, os leigos, solteiros, casados, né, religiosos também, pessoas especializadas em várias áreas a quem nós recorremos, né? Porque por mais que o assessor tenha uma especialização e possa ser também ele um perito em certos assuntos, obviamente que não domina todos os assuntos, né? Então, nesse caso, se faz aí contatos ao longo, vai se acumulando até, né? Esses contatos vão se acumulando ao longo do tempo e passando até de uma gestão para outra, de tal maneira que quando há certos assuntos, nós também lançamos mão da opinião, da avaliação, de pessoas especializadas em determinadas áreas. Então a CNBB tem o costume de fazer isso, né, pedir opinião de peritos e às vezes até criar comissões, que também é uma outra possibilidade prevista nos estatutos da CNBB e no regimento, que é criar comissões especiais para determinados assuntos e para essas então convidar peritos na área, né? Por exemplo, o acompanhamento da reforma do Código Penal brasileiro, né?
Sim.
Foi criada uma comissão especial composta de peritos juristas, né? Que fizeram uma avaliação de cada parte, de cada proposta, e depois, em nome da CNBB, ou fizeram primeiro uma proposta à presidência da CNBB de como poderia ser apresentado aí um contraponto, né, à proposta que vinha sendo feita. Então, ou seja, esses são esses peritos que ao longo do tempo vão se aproximando ou que são aproximados do trabalho da CNBB através de contatos, né? Os assessores mesmo vão conhecendo, dialogando, os bispos indicam às vezes também, ou às vezes também os próprios leigos também sugerem nomes de pessoas. E são, digamos assim, é um serviço pontual, às vezes, que um ou outro presta. Às vezes, digamos que um ou outro continua prestando serviço durante muito tempo e sempre é chamado, sempre é convidado. E lembremos também de várias partes do Brasil.
Padre Rafael, em relação à questão da comissão que você assessora, que agora está, né, nessa questão do tema da família, sobretudo por causa do sínodo, o que vocês trataram na Assembleia? Eu percebi, em um dia a imprensa noticiou que você foi chamado para apresentar algumas coisas, depois acompanhei também a sua entrevista, se eu não estiver enganado, na Rede Vida, né? Como foi o trabalho desta comissão nesta Assembleia especificamente?
O trabalho da Comissão Vida e Família na Assembleia desse ano não foi muito, digamos, não ocupou muito espaço, porque como o trabalho para o sínodo já vem sendo feito desde 2 anos atrás, na verdade, né, desde o final de 2013, quando foi lançado o primeiro documento preparatório com aquele primeiro questionário. Aí sim nós tivemos mais trabalho e na Assembleia de 2014 houve um espaço bem mais, um espaço maior durante a Assembleia para se tratar do assunto do sínodo e, por sua vez, também tivemos grupos de trabalhos, né, os bispos se reuniram depois em grupos de trabalho para reagir ao texto, dar sugestões. Me refiro ao texto que veio da Santa Sé, não é?
Sim.
Esse ano não houve assim, um trabalho muito, muito intenso, porque o trabalho já vinha sendo feito. O segundo questionário já tinha sido enviado e nós estávamos aguardando até o início da Assembleia somente a entrega, a devolução desse questionário para fazer o trabalho que estamos fazendo agora, que é um trabalho de síntese da conferência, juntando todas as sínteses aí que nos chegaram, que é um trabalho bastante também, né, considerável. E agora, também houve, durante essa Assembleia, também houve um momento na pauta de grupos de trabalho sobre o sínodo. Mas não foi tão significativo no sentido de ocupação do tempo, tá? Não foi tão significativo quanto o trabalho do ano passado. Mas foi feito um trabalho, os bispos nos grupos, já quando nós lemos as reações dos grupos, a gente já percebe que isso já consta das respostas que as dioceses já nos enviaram. Então foi mais um trabalho de bate-papo. Nós percebemos aí que um ou outro ficou motivado em acelerar a entrega das respostas após o grupo de trabalho, deram lá um jeito de avançar com o trabalho também ainda durante a assembleia. Um ou outro bispo, em diálogo com a sua diocese, conseguiu entregar o quanto antes essas respostas ao questionário. Agora, durante a assembleia, sempre temas ligados à vida e à família aparecem, e as TVs católicas estão sempre procurando também, criar uma pauta, né, para as entrevistas, e por isso houve também esse momento com a Rede Vida, um bate-papo sobre o sínodo com Dom Odilo, onde nós pudemos partilhar um pouquinho como é que estavam sendo os trabalhos e também como é que funciona um pouco o sínodo, né? Então é isso.
Agora, em relação a essa questão do sínodo, né, sem querer me repetir, e ao mesmo tempo sem querer repetir a Rede Vida na sua entrevista, quais são as expectativas? Porque a imprensa laica, né, eu não digo que é má vontade, mas talvez por falta de linguagem eclesial, né, da linguagem eclesial, às vezes foca em alguns pontos. Logo foca Sim. que o sínodo está tratando que os que estão em segunda união já vão comungar, né? Ou uhum. que depois as uniões homoafetivas. Quais são as expectativas da conferência e da sua comissão para o sínodo, já tendo em vista que ele já trabalhou muitas coisas?
A expectativa é que haja uma abordagem bastante abrangente, como sugere o questionário, que é muito abrangente, né? Não, o sínodo não se limita e não vai se limitar a uma ou duas questões, mesmo porque subjacente a essas questões tem outras tantas questões seríssimas também, né? Então, ou seja, a expectativa que nós temos é que o sínodo contribua, como já está contribuindo, porque é importante ressaltar o seguinte: toda a perspectiva sinodal, todo o caminho sinodal que nós começamos, como eu disse, lá em 2013, já está produzindo seus frutos, porque o trabalho suscitar, né, o trabalho nas nossas bases, nas nossas igrejas particulares, já é um ponto extremamente positivo, porque muitos sentaram para refletir, muitos sentaram para pensar em questões que já vinham sendo realizadas, implementadas, ou naquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser refletido com um pouco mais de profundidade. E nós percebemos nas respostas ao questionário que nos chegaram o quanto isso já foi e já é reconhecido como elemento positivo, que tem um valor na nossa atual conjuntura pastoral, porque já nos questiona, já nós fazemos uma alta avaliação também ao respondermos o questionário, já percebemos onde há pontos positivos e onde há lacunas na ação pastoral, no trabalho com a família. Então isso já é muito positivo. O sínodo já, digamos assim, em termos de perspectiva, ele já respondeu a certas coisas, né? Ele já deu uma sacudida, digamos assim, chamou atenção não só da igreja, eu penso também, mas do mundo, em relação a essa questão da comunidade internacional, em relação à questão da família, né? Eu sempre digo que a atitude do Papa foi bastante profética, providencial e bastante profética, né? Ninguém esperava, de repente, ele vem com a proposta de sínodo sobre a família. E justamente no momento em que eu penso que nós estamos colocando muitas questões sobre essa questão de relação familiar, relação homem-mulher, abertura à vida, relação pais e filhos, né? Outras situações que pedem atenção, como o senhor citou, a questão das pessoas com tendência homossexual. e a questão dos fracassos também, das dificuldades, né, se a gente pode dizer assim, nas relações conjugais. Então, tudo isso, o sínodo trouxe à tona de uma maneira, digamos assim, profética, mas também com olhar de muito amor, de muita caridade, muita misericórdia, para usar também um pouco aí essa perspectiva do Papa Francisco, mas também buscando a verdade, também buscando que possíveis orientações nós temos, qual é a proposta que a Igreja tem para o mundo hoje, né? Qual é a proposta que Cristo tem para o mundo hoje em relação ao tema da família, como interpretar isso, como assumir isso. Então, as expectativas agora é que o documento, a gente espera que haverá um documento, né, depois, escrito pelo Papa, depois desse sínodo agora de outubro, no mês de outubro próximo, nós esperamos assim, que vai consolidar bastante o que já se sente, que já se pressente um pouco nas nossas igrejas particulares. É muito interessante perceber a convergência nas respostas, né? Há muita convergência em termos de proposta, em termos de preocupação, em termos de consciência daquilo que devemos fazer, daquilo que não fazemos. Então, acredito que o documento vai consolidar muito todo esse sentimento, esse pressentimento que já existe, esse confronto já com a realidade, e nos ajudar a, digamos, a ter uma linguagem também não uniforme, mas unificada também como proposta, né? Que isso é muito pedido também, né? Muita gente se sente um pouco confusa, porque... até para voltar à questão da mídia, porque a própria mídia faz um pouco de confusão às vezes também, né? Joga um pouco assim as coisas de qualquer jeito, porque é preciso fazer notícia, mas muita gente se sente às vezes um pouco confusa, um pouco perdida, e pede um pouco também de orientação, de clareza nas coisas, né? De propostas claras que sejam realizáveis, né? Que estejam ali, digamos, que vão no sentido de tocar a realidade, mas que nos desafiam também.
Padre, em relação à questão da própria estrutura da pastoral familiar no Brasil, aqui eu trabalho um pouco nessa comissão também, né, assessorando. Sim. Eu acho que o pessoal gostaria de saber como é que anda esse trabalho no Brasil afora, né? Há avanços, a gente percebe que em alguns lugares houve uma desestruturação da própria comissão, né, porque troca agentes e tudo mais, mas também, sim, pelas próprias coisas novas e exigências que a dimensão familiar nos coloca cada dia. Como é que está essa organização Brasil afora?
Eu diria assim, nós aqui no Brasil temos uma particularidade muito grande em relação a outras igrejas a nível mundial, que nós temos uma estrutura ou estruturas de pastoral muito bem sistematizadas por vezes, né? Temos muitas pastorais e todas elas com estruturas. E isso tem seus pontos positivos, obviamente, e às vezes também tem lá os seus pontos negativos, né? Em relação à pastoral familiar, também nós percebemos isso, assim como percebemos em outras pastorais também que existem no seio da Igreja Católica no Brasil hoje. Então, a grande questão, acho, em primeiro lugar, é sempre estar aberto a pensar em conversões pastorais também, né? O documento de Aparecida fala tanto disso, e depois o Papa Francisco retoma isso agora a nível mundial com a encíclica Evangelii Gaudium. É preciso que nós não, é necessário não nos acomodarmos às estruturas, né? Que elas não sejam fins, mas que elas sejam meios. E se às vezes elas estão se tornando pesadas ou dificultando, porque talvez tenham se tornado fins em si mesmos, e às vezes a gente passa o tempo a organizar essas estruturas e não passamos o tempo a nos servirmos dela para estarmos junto das pessoas, que isso é o objetivo, né? Estarmos mais próximos, acompanharmos, trabalharmos essa arte do acompanhamento, como foi citado também agora no sínodo. A pastoral familiar, é preciso também dizer que, apesar dessa tentação e das dificuldades que podem existir, como em qualquer outra pastoral e como em toda a organização pastoral da igreja hoje no Brasil, em outros lugares também, mas penso muito no Brasil, devido a esse volume de pastorais que nós temos, ela, apesar de ter todas as tentações também, e as dificuldades podem existir, porque as mudanças também às vezes fazem com que uma coisa ou outra se perca pelo caminho, ou a falta de preparação de um ou outro agente em assumir a pastoral, ela ainda assim é sugerida nas respostas, né? Eu me refiro muito às respostas aos questionários, tanto ao primeiro questionário para o primeiro sínodo quanto a esse, porque nos deram também o raio-x da ação da pastoral. Ela tem sido muito elogiada e a estrutura dela tem sido muito apresentada como resposta. E justamente como o senhor diz, às vezes o problema é que a estrutura não é conhecida, o material de subsídios, né, não são conhecidos, ou às vezes são mal empregados, né? Uhum. Então, essa estrutura hoje, para lembrar quem nos ouve, talvez não conheça, a pastoral familiar propõe um setor pré-matrimonial que procura se ocupar dessa questão da preparação para o matrimônio, não só próximo, né, a celebração do matrimônio, já lá com os nossos famosos cursinhos, né?
Isso.
Que é algo até que a pastoral propõe ser repensado às vezes, pensar mais em chamá-los de encontros de preparação.
Então,
né?
Eu posso abrir aqui um parênteses? Aqui na nossa diocese...
Claro, me interrompa.
Na nossa diocese, nós estamos exatamente com uma estrutura bem legal. Assim, nós fazemos 8 meses de acompanhamento personalizado. Casal da pastoral familiar com casal de noivos, né? Também estamos implantando todo um jeito de criar grupos de jovens e de namorados. Seria pastoral da juventude e pastoral familiar juntos, né? Então está se multiplicando um pouco isso. Então, inclusive também a pastoral da família ajudando a catequese, no encontro com os pais, indo na casa. E perfeito. Também os noivos, além dessa participação e daquele curso que nós temos aqui, 16 horas que eles fazem juntos, os noivos teriam essa possibilidade de ter um encontro mensal, não só personalizado, mas em grupo também, né? Até como possibilidade de depois já entrar em um grupo da pastoral familiar.
Perfeito. Então, isso, digamos que há um quase que um clamor que aparece na grande maioria das respostas ao questionário, que é preciso mudar a estrutura que nós temos hoje de preparação, a chamada preparação imediata ao matrimônio, né? Que hoje tem sido feito somente por um cursinho de final de semana, um sábado à tarde, um domingo ou um domingo inteiro. É claro que se percebem as dificuldades que existem para montar, criar isso, porque é mais exigente,
claro.
É muito mais exigente, mas é aí que está. Então, acho que toda a viragem pastoral, né, para usar mais uma vez uma expressão que está no documento do sínodo, essa viragem pastoral, ela vai exigir muito mais de nós, muito mais trabalho e dedicação no sentido de estarmos mais próximos das pessoas. E não só resolvermos a coisa de forma burocrática, bom, organizamos lá, a data está fechada, tem lá um dia de formação, então está muito bem organizado. Burocraticamente a coisa está organizada às vezes, né? Mas em termos experienciais, né, para fazer uma experiência realmente, mesmo porque existe uma preocupação aí subjacente, que é a preocupação também de toda a igreja hoje, que é como fazer realmente um caminho de experiência, de iniciação à vida cristã.
Exatamente.
Porque essa é a grande questão para nós hoje, quando nós trabalhamos também o documento Comunidade e Comunidades, essa é a grande questão. Nós somos simplesmente, né, digamos aí, comunidades que prestam, que vendem sacramentos, né? Alguns chegam a dizer isso, né?
Isso.
Ou realmente propõe uma experiência com o Cristo, uma experiência de comunhão, uma experiência eclesial, uma experiência de vida de fé. E para os jovens que pensam no casamento, não é diferente, porque muitos estão distantes. Então, não basta só dar um sacramento, que talvez não vai ter nenhum significado para eles, porque estão distantes, né?
Sim.
Mas é preciso pensar com eles também, mas espera aí, como é que está a sua caminhada de fé, né? Como é que está a sua caminhada de comunhão com a comunidade? Então, criar laços com a comunidade. Então, os encontros no tempo, esses encontros ajudam e proporcionam mais esses aspectos de comunhão, de experiência de fé, o que um encontro só de final de semana nunca vai realizar, como a gente está cansado de ver que não realiza de fato, né? Nós fazemos vários casamentos para depois nunca mais ver as pessoas na comunidade e com isso também talvez até fazendo vários casamentos nulos, né? Como alguns já disseram por aí, porque não tem fé nenhuma naquilo que se celebra, não fez lá talvez um momento cultural, que também não deixa de ser importante, claro que o casamento também tem um aspecto cultural e social, mas não é, digamos, o essencial, isso faz parte também. Então, ou seja, essa consciência de que deve ser também repensada a preparação, isso é mais do que notório, isso é flagrante nas respostas, né? Obviamente que tem que se cuidar também com o conteúdo para não ficar também um percurso enfadonho, né? E o conteúdo e quem ministra, quem passa esses conteúdos também. Né? Aí é outro, claro. Por isso que eu dizia no início, vai exigir muito de nós, né? E exige muito de nós. Agora, esse exemplo que o senhor está dando é exemplo de mudanças que já estão acontecendo. Eu poderia também aqui citar outros tantos exemplos no Brasil, em dioceses onde isso também já vem acontecendo.
Uhum.
E depois, só para não me prolongar muito também nessa parte da pastoral familiar, esse seria o chamado setor pré-matrimonial, convidado a refletir sobre tudo isso, com auxílio já também de subsídios que a gente propõe. Depois temos o setor pós-matrimonial, no qual, digamos assim, atuam aí vários movimentos hoje de serviços no seio da igreja que contribuem muito com, digamos, a fortalecimento da união conjugal, o início da vida conjugal, a superação de crises também, que é outro assunto que nós temos que trabalhar mais, como ajudar a superar as crises, como orientar para um centro de apoio à família que possa, digamos, ajudar alguns casais que estão passando por momentos difíceis, né?
Sim.
E aí podemos citar ajuda de tantos serviços por aí, né? SCC, Equipe de Nossa Senhora, aí pelo Mato Grosso, não sei se sempre tem o movimento Lareira, não sei se é o caso daí perto de vocês, tem outros tantos movimentos e serviços que contribuem com o pós-matrimonial, né? Com após o casamento, para ajudar a fortalecer a vida conjugal e familiar também. E depois, por fim, o setor que se chama hoje, ainda se chama assim, pode ser que venha a ter uma evolução, o setor casos especiais. Que procura estar atento a situações em que tem uma certa irregularidade canônica, por exemplo, quando é o caso justamente casamento só no civil, ou casamento, ou simplesmente união consensual, que tem crescido muito no Brasil, e para esses casos tem um trabalho que vem sendo feito, que é o trabalho de casamentos comunitários, né? O próprio SCC também traz muito para a vida da comunidade esses casais que estão unidos somente no civil ou em uniões consensuais, e depois os casais em segunda união. Aí temos também serviços que têm prestado, né, uma grande ajuda, como o Grupo Bom Pastor, a nível do Brasil. Obviamente, algumas pessoas dizem assim, mas são setores separados? De forma nenhuma. Aí temos que pensar a pastoral toda como uma pastoral orgânica. Os setores estão juntos, né? E esses casais de segunda união também estão juntos na pastoral familiar da comunidade. Então, só assim um panorama um pouco global em relação à pastoral. Obviamente, como eu dizia no início, nem tudo é perfeito, nós temos as dificuldades, desafios, mas ela não deixa de ser hoje e está sendo apontada como um bom instrumento. Eu já morei no exterior, já fui padre no exterior e percebo o quanto que nós aqui temos propostas que não se encontram no exterior, em particular, porque são dos casos de segunda união, nem todas as comunidades têm uma proposta tão clara quanto a nossa já há alguns anos aqui no Brasil, né? Independente de entrar na discussão de comunhão sim, não, mas tem se feito um esforço muito grande de acolhida, de acompanhamento, e muitos desses casais têm prestado um serviço importante também, né? Os casais de união têm prestado um serviço importante à própria pastoral familiar a nível de Brasil.
Padre, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, bastante esclarecedora. Quem sabe uma hora dessa, como assessor, nós vamos convidá-lo também para trabalhar conosco aqui na pastoral, algum aspecto da pastoral familiar, ou todos os aspectos, né, de organização e tudo mais também aqui da pastoral familiar da nossa diocese.
Muito bem, estamos à disposição. A assessoria, em todo caso, e a comissão Vida e Família está à disposição também.
Muito bem, muito obrigado, um grande abraço.
Eu agradeço. Para vocês todos também. Grande abraço. Deus abençoe.
Ok. Deixamos aqui um abraço para a Regina e Luísa, para o Milton Alberto, para a Fabiane Vieira, para o Fábio Mascarenha, depois também para o Júnior Rodrigues, que está na escuta, a Raquel Flores, a Rosângela e também para a Mari Carlesco de Laguna Carapá. A todos vocês, um grande abraço. Nós vamos fazer um outro intervalo. Daqui a pouquinho já retornamos com o programa Ponto de Vista, se Deus quiser, com o Norredo Vino. Espero que ele consiga, né, porque acho que ele está na estrada, consiga falar conosco.
Programa Ponto de Vista.